Automata FM.
Rádio Astral. Dinâmica.
Muito bem, a programação da Rádio Diplomata FM. Manhã de sexta-feira, o programa da hora. Depois do nosso bate-papo inicial, hora da pauta do jornalismo. O programa da hora abre espaço para o jornalismo daqui dentro do programa. Hoje com a pauta da repórter Juliane Ferreira, que vai falar sobre a Orquestra Filarmonia Brusque e vai entrevistar Sérgio Luiz Vestrup. Muito bem, Juliane Ferreira, bom dia, seja muito bem-vindo, nosso convidado também, afinal, hoje vamos falar sobre orquestra. Bom dia.
Bom dia, Cleiton, bom dia também a Bianca, que está conosco novamente depois das férias dela, é sempre bom recebê-la de volta. Carinha plena de quem voltou das férias, Sérgio, tá vendo?
Como é bom. Eu tava falando pra Juliane, quem tá sonhando com férias sou eu, mas mais um mês vai chegar.
Coisa boa. Exatamente, Cleiton, como você anunciou, o Sérgio Luiz Vestrup está conosco hoje, vamos falar de cultura, vamos falar de arte e de música. Ele vem trazer uma notícia muito boa, né? Eu gosto muito de orquestra, de apresentação, de concerto. Não consegui na primeira vez, que foi em dezembro do ano passado, dia 5 de dezembro, vocês presentearam, né, as pessoas que amam música e principalmente o clássico, né, música clássica, com uma belíssima apresentação que aconteceu aqui mesmo no Centro Evangélico, onde vai acontecer domingo a segunda edição, né? A segunda edição é a concretização de um evento que deu muito certo e é por isso que vai acontecer a segunda edição. Conta pra gente, né? Como vocês estão aí já se organizando e pensando essa segunda edição que vai acontecer. Bom dia.
Bom dia, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Novamente é um prazer, só lembrando aqui, há quase 2 anos atrás, foi o furo.
A
Diplomata foi a primeira rádio a noticiar a criação da Orquestra Filarmonia. Então, da minha parte, é sempre uma satisfação, assim, imensa. E a gente sempre na rua, lá na escola, no Santa Terezinha, onde trabalho, professor, escutei o senhor. Isso, então, né, um alô a todos os nossos ouvintes. E realmente, fizemos o nosso primeiro evento público após pandemia em dezembro do ano passado. Foi um sucesso, até quase que entramos assim com a corda no pescoço, arriscamos um público maior do que nós podíamos comportar no momento. E a gente hoje, então, com o sucesso daquele evento, a gente realmente se preparou para fazer o segundo café concerto com a experiência, porque tínhamos um outro universo que era lá no hall do Teatro do Centro Empresarial. E, gente, na comunidade luterana, um café ali é muito bom. Você senta na mesa, você vem com os familiares, amigos, aquele bate-papo, todo mundo se abraçando agora, que é bom, e uma boa apresentação. Uhum. E nós vamos ter uma atração musical bem diversificada.
Conta pra gente.
Nós vamos abrir com duas músicas do Bico Atrevido, que é um grupo de música brasileira popular do início do século XX, que são integrantes da Filarmonia. Então vamos fazer Brejeiro, do Ernesto Nazaré, e Conversa de Botequim, samba, do Noel Rosa. Dali iremos para música de concerto brasileira.
Não conta tudo.
Não, mas não, é não. Pouco.
Não dá todo spoiler. Tem que surpreender. Eu sempre escuto isso, me surpreenda.
Me surpreenda. Então vamos para música de concerto brasileira. Não vou falar que é o Carlos Gomes.
Tá bom. Segredo.
Então, e o segredo fica para as três músicas do espetáculo Fênix, que foi o espetáculo que a gente montou lá em 2020, somente online, que temos os videoclipes, alguns, e estamos também nos preparando. Então vamos fazer, né, três músicas do Fênix, e que estamos nos preparando para fazer o Fênix ao vivo também. Então a gente vai, assim, trazer para o nosso público um pouco dessa síntese do que a gente já fez, né, do repertório do projeto via Lei Aldir Blanc, uhum. E agora então já anunciando, né, anunciando o nosso evento também do Fênix dentro desse café concerto, que as pessoas dizem, vamos lá, não sei o que, sabe, gente, o café é muito bom, eles começam, e não, e a música, como eu gosto, então assim, gente, realmente é, quando se fala de orquestra, a gente pensa, ah, vai ser aquela coisa muito chata. Não, orquestra não é só a música de concerto, né? Nós temos música popular, então você sempre pode
se surpreender. E como que a música brasileira, ela fica, ela tem um, ela tem uma mágica com a orquestra, porque quando você ouve uma música brasileira com orquestra, parece que, sinceramente, a orquestra toma vida com a música brasileira. Nada contra os clássicos europeus e tudo mais. Mas quando se toca uma música brasileira com uma orquestra, cara, é sensacional. Agora, você colocou algo complicado nessa história. Negócio de café junto. Esse café junto. É só que eu ligo o café depois, é isso mesmo? Deixa eu entender, vocês vão tocar e depois vai servido um café ou vai ser durante a apresentação, entre cucas e acordeões?
Eu acho que é isso, não, né? Eu acho que o complicado não é unir o café ao concerto.
Certo.
É nós que tocamos, servirmos o café também.
Puxa vida, vocês vão cruzar, cabecear e fazer a defesa, tudo isso?
Cara, a gente defende o nosso gol, chuta pra frente e pega lá e marca o gol.
É, você vê que a cultura precisa de tanto apoio que, mesmo tendo todo o apoio, vocês ainda precisam se desdobrar, tocar e servir ainda. Sim. Caramba, que...
A nossa agenda é, amanhã temos ensaio. Perfeito. Regular, todo sábado à tarde. Depois, de manhã, fazer compras para o café.
Certo.
Fazer compras, organizar. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, no Centro Evangélico, organizando mesas, organizando todos os talheres, todos os músicos, os 18,
os 18 mesmo,
lá presentes. Uhum. Até as 5, ensaio às 16 horas, uhum. Um rápido ensaio técnico, 17 horas, concerto. Enquanto isso, todo o café tá montado, lá prontinho, acabou o concerto. Por favor, sirvam-se.
Entendi. Muito bem.
O horário da apresentação que a gente
não... Isso, só faz assim, ó, vou fazer o bloco musical, porque tem uma atração especial também, que a Juliana vai poder contar pra gente daqui a pouquinho, e falar também dos horários e tudo mais, porque a Orquestra Filarmonia Brusque, além de tocar, serve o café, Juliane.
Perfeito. Hã? Não tem como não ir.
O Cleiton está impressionado.
Eu estou essa entrevista tomando
tico,
café.
Tico no fubá, vai cair bem, hein? Tico, tico.
Mas
no fubá.
Eu sem spoiler.
Mas essa não
depois
tá
no repertório. Não, depois eu ganho a bronca aqui.
Tico-tico no fubá será acrescentado na orquestra, porque não se pode servir um café com cuca sem tico-tico no fubá na orquestra. Daqui a pouco a gente volta aqui. Segura aí.
Inconfundível. Diplomata FM.
Nós estamos de volta no programa da hora, sem não trazer o tico-tico no fubá, porque essa sim também é uma clássica. Com cuca vai muito bem. Nós estamos aqui conversando com a repórter Juliane Ferreira, evidentemente, e Sérgio Luiz Vestrup, afinal, Orquestra Filarmônia Brusque se apresenta domingo no segundo café concerto. Vai ser espetacular. Você terá o maestro conduzindo a batuta, né?
Não, eu não uso, eu tô ao piano.
Piano. O maestro conduzindo a orquestra e depois servindo cuca e café.
Que delícia.
O pessoal da cultura é muito guerreiro. É muito guerreiro. Parabéns, Juliane Ferreira.
Muito bem. E eu quero trazer mais um ingrediente para isso que vai acontecer, que o Sérgio vai falar dela também, que é a Tatiane Krieger-Niebuhr. Ou Krueger, é Krieger, né?
Krueger.
Não sei nem falar direito. Porque o dela é K. R-U com trema G-R. Um beijo para você, querida. Tu é muito talentosa, maravilhosa. Uma musicista incrível, um talento aqui da cidade de Brusque, e ela vai estar lá também, né, Sérgio?
A Tatiane é uma parceira, não só da orquestra, né, mas é uma parceira pessoal minha, a gente trabalha há mais de 10 anos. Então, eu acho que quando a gente reconstruiu, né, o nosso projeto, trouxe, criou, né, a orquestra, a gente queria também possibilitar que mais pessoas fizessem parte desse processo de, acho que de visibilidade, uhum, né? Eu acho que às vezes um problema hoje social é a invisibilidade social, né? A cultura é muitas vezes colocada, ela passa, né? É tão transparente que não se vê. Às vezes as pessoas, os, né, os artistas, e a Tatiane, ela é uma grande musicista e ela tem exatamente a dimensão, né, de compreender o a nossa trajetória. Então a gente lançou o Fênix lá em 2020 com ela, que era exatamente essa reconstrução. E a gente queria reconstruir também, dando voz à nossa reconstrução. Tanto que a gente fez o Wind of Change, tem várias músicas ali desse repertório, e é com ela. Ela também participa de um trabalho que a gente fez de música, sim, de concerto, lembra, serenata de Schubert. Então, a gente está construindo uma parceria que eu acho que ela é bem elástica. Em alguns momentos, a orquestra é a orquestra, está ali, uhum, consolidada, mas também em algum momento a orquestra tem essa parceria e essa capacidade de dar visibilidade e, né, o espetáculo para outras pessoas. E sempre a Tatiane é nossa parceira.
Vai estar lá como convidada especial. A gente falava aqui em off, né, antes de voltarmos, sobre este processo de formação e transformação de pessoas que acabam passando pela orquestra, é claro, os que passam e vão e alçam voos, e aqueles que permanecem. Inclusive, um beijo para uma grande amiga minha, Bianca. A gente fez publicidade e propaganda juntas, a Tainá Schoenberger, uma menina muito concentrada, muito focada. E ela continua na orquestra, né, contigo lá. Um beijo para ela, talentosíssima. E você falava pra gente também de um músico que foi para o Conservatório do Tatuí, em São Paulo.
Que é um dos locais de referência de formação musical no Brasil, né? São Paulo sempre foi um estado que teve uma grande tradição de manutenção de bandas musicais. E eles criaram, em Tatuí, no interior do estado, um conservatório que se ampliou aos poucos para música de concerto, para música erudita e agora para música brasileira. A gente falava aqui também, no, né, em off, de quanto a música brasileira, ela na sua história, ela é sempre incorporada pela orquestra. Então, hoje Tatuí está oferecendo um curso técnico e de graduação em música brasileira, uhum, e o nosso baixista, o único baixista, o Lucas Muraro, nos deixou agora faz um mês, passou na prova do conservatório e está em Tatuí estudando. Então a gente vê a Tainá continua, graças a Deus, né? A Tainá tá aqui com a gente, muitos outros músicos permanecem, porque eu acho que existem caminhos. Às vezes você tem que alçar caminhos mais distantes, né? E às vezes a tua vida profissional tá aqui em Brusque e nós temos essa responsabilidade. A pessoa não pode parar no tempo. Não é porque ela chegou numa orquestra que acabou. Eu diria que é apenas o começo. Então ela tem que se manter, ela tem que se aperfeiçoar, ela tem que ampliar a experiência musical dela. A gente foi esses dias assistir a Camerata tocando Astor Piazzolla, foi emocionante. Ah, vamos tocar também. Disse, calma, porque falar em Piazzolla é um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que essa dimensão, né, quer seja aqui em Brusque ou em outro local, essa dimensão musical é importante não como um ponto final, mas sempre como um processo de ir adiante.
Ô Sérgio, você sabe que eu acredito assim que a pessoa, quando ela é um pouco mais velha, ela acho que por si só, a gente assim, vamos botar ela acima dos 25, 30, pelo menos. A gente já, acho que a gente tem uma facilidade em conseguir observar, em conseguir apreciar a música clássica. Mas eu acredito que seja muito mais difícil chegar nos jovens. E você falou da Camerata, eu me lembrei de um projeto que o Das Aranha tem com Camerata, que eu acho que junta, né, essa música popular e totalmente voltada para jovens, sim, né, que não, sim, só os jovens ouvem, mas que é voltada e que eu acho que dá uma visibilidade muito grande para um outro lado que o jovem talvez não preste atenção. É difícil chegar ali, né?
Olha, eu acho que essa dificuldade, ela, vamos ser francos, ela é uma dificuldade cultural.
Uhum.
Eu morei 8 anos no Rio de Janeiro quando eu estudei lá. E eu ia muito a concertos. E eu ficava surpreendido que tinha um público jovem muito grande.
Uhum.
Ah, mas vamos falar, Rio de Janeiro é uma cidade grande? Sim. Quando a gente tinha... Eu fico assim, sempre, digamos, admirado que durante todo o período do centro empresarial, nós sempre tivemos muitos jovens e adolescentes vindo estudar.
Uhum.
Tá? E cada vez mais, no início, nos primeiros concertos, 2008, gente, a gente pagava assim, né? Vai lá assistir, por favor, quanto você quer?
Sim.
Quase era nesse termo.
Quase trocado, né?
Quase trocado. E aí eram assim, pai, mãe. De repente, esse público jovem começou a estudar.
Uhum.
E esse público jovem começou a levar os seus amigos. E esse público jovem foi mais fiel que o público adulto. E a gente fazia música tradicional, de concerto, fazia música brasileira. A gente sempre foi muito eclético. E isso criou, assim, realmente uma espécie de fidelidade. E sem esse distanciamento que geralmente a gente coloca, né? Então eu acho que sim, a gente tem que saber, é complicado, né? Atingir todos os públicos, ainda mais num momento que nem hoje, que a gente se pergunta, qual a música que eu vou ouvir hoje? Entende? É complicado a gente se definir musicalmente.
E a gente está num momento em que muito nos é oferecido, com muita facilidade.
Sim, eu acredito até que, como até informação, se a gente considerar a cultura, a arte, a música também como uma informação que nos é dada, você usa palavras de pesquisa.
Uhum.
Então você vai para o YouTube, você vai para as plataformas e você vai ter que procurar, o que seria muito bom, procurar, né, e diversificar. Mas eu acredito que a cultura hoje do jovem não esteja ainda tão próxima.
Uhum.
A gente já está se encaminhando para o final da entrevista, mas eu nem sei se pode falar, mas eu gostaria de perguntar pro Sérgio, tendo em vista que, né, já há 2 anos ele anunciou aqui em primeira mão, né, a criação, o nascimento da orquestra Filarmônica Brusque, e vem aí um projeto sensacional que inclusive vai ser lançado, fiquei sabendo ali fora do estúdio, que vocês vão lançar na mesma noite do concerto, que é um projeto de educação musical Brusque. Isso mesmo, um projeto de educação musical em parceria com o Colégio Santa Terezinha. O que pode ser divulgado já a respeito deste projeto maravilhoso que vem por aí, Sérgio?
Este projeto, ele surgiu pelo fato de que hoje o Colégio Santa Terezinha, que é o colégio onde eu trabalho como professor de arte, já disponibiliza a formação musical dentro da sala de aula.
Entendi.
Então todos os meus 500 alunos têm aula de música. Só lembrando que a escola tem 2.000 alunos.
Uhum.
Significa 1/4 da escola neste ano está fazendo música, está tocando, Agora de tarde eu tenho aula, temos 5 aulas com os xilofones, então nós estamos fazendo música e eles estão já aptos a poder entrar nesse universo. E é tudo violino que eles querem.
Faz parte da grade ou é opcional?
É que na aula de arte, pela BNCC, nós temos 4 linguagens artísticas. Música, teatro, dança e artes visuais. Então, nós temos que dar conta destes, né, conhecimentos. E eu sempre dou um maior reforço na parte musical. Então, nós temos alunos extremamente sensibilizados para isto. À medida que o projeto for se consolidando inicialmente com estes alunos, também tentaremos abrir para pessoas externas que tenham instrumentos para poder, né, vir participar.
Muito bem, a gente quer agradecer a presença do Sérgio aqui. Juliane, todas as informações finais de horário, preço, aonde que vai acontecer o segundo café concerto, para a gente finalizar a entrevista, Orquestra Filarmonia Brusque se apresentando domingo, por favor.
Muito bem, a gente finaliza essa entrevista, agradeço a presença do Sérgio, né? E em seu nome agradecendo também a todos os membros e a própria Tatiane também que vai estar lá como convidada. Eu deixo a palavra final para o Sérgio, né? Em relação ao valor, o horário, principalmente, né? Quando é que vai acontecer ali no domingo. Domingo, horário, local e agradecimento final.
Certo. O nosso evento, então, acontece no Centro Evangélico, aqui no centro de Brusque, 17 horas, 17h05, começa o concerto, R$35 o ingresso para pessoa adulta, até 11 anos não paga. Isso acho que é bom, porque aí pai, mãe, filho podem ir, e de 11 anos de 8, desculpa, até 8 não paga, de 8 a 11 paga meia, R$18, e de 11 em diante, R$35. É 17 horas, 17h05, no Centro Evangélico de Brusque, e gostaria de fazer um agradecimento muito rápido a 3 panificadoras que estão nos dando apoio, e ao Centro Evangélico, ao pastor Edélcio, que também nos tem recebido de coração. Panificadora Panissa, Tomasi e Panificadora Zen são nossos apoiadores e todos os que lá puderem prestigiar.
Muito bem, é isso aí, Juliano, muito obrigado pela pauta, fica marcado, domingo, gente, não perca o segundo café concerto com muitas surpresas, porque ele não contou tudo, Sérgio, até a próxima aqui, que traga outras informações muito. E nós estamos de portas abertas esperando vocês, e na próxima queremos o violinista tocando aqui, já que se todo mundo quer violino, a gente também quer, tá bom? Valeu, Sérgio, daqui a pouco a gente volta por aqui.